Bem, na ponta da linha vamos conversar agora com o professor Marcos Pedilowski, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Marcos, bom dia.
Bom dia, Paulo. É um prazer estar falando novamente com vocês no Faixa Livre.
Pois é, faz tempo que a gente não conversa. Eu tive aí um mês afastado do programa, não sei se você participou aqui, mas o que nos faz recorrer a você é que há um ano começou o atraso de pagamento de vencimentos aos servidores aqui do Estado do Rio. E essa situação precária se mantém. Estamos em junho e nem foi pago o vencimento relativo a abril para todos e nem o 13º, além, evidentemente, os próprios vencimentos de maio que estão em atraso. Como é que você faz o balanço desse período tão grave para o Estado do Rio de Janeiro e, particularmente, para os seus servidores?
Olha, eu começo dizendo que essa é uma crise seletiva, Paulo, porque a gente... que acompanha mais a miúde os gastos do governo do Rio de Janeiro, só uma daquelas empresas que, acho que foi a última, né, da área de quentinhas e outros quetais, cujo dono foi preso na última fase da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, só aquela empresa tinha com o governo Pezão 2 bilhões de reais em contratos pagos, boa parte no ano de 2017. E isso demonstra que, confirmando dados disponibilizados pela Associação de Analistas da Fazenda do Estado de Janeiro, nós temos caixa, mas nós também temos prioridades que não são aquelas de cuidado do público e do serviço público. Boa parte do que é arrecadado continua indo para as empresas que prestadores de serviços terceirizados e as organizações sociais que hoje completamente controlam o serviço de saúde pública no Rio de Janeiro. Então não é falta de dinheiro, é prioridade, e as prioridades do governo Pezão, como era do governo Cabral, nunca foram para o serviço público nem para a população. Está cada vez mais claro, né?
Na verdade, há vários setores aí que são beneficiados há muito e muito tempo e que continuam sendo beneficiados agora. Por exemplo, o que diz respeito aos interesses do Poder Judiciário. Mas mesmo no âmbito do Executivo, você foi muito feliz em assinalar que mesmo em meio a essa crise, continua essa política, por exemplo, de isenções fiscais, né? Quando todos registram que o grande problema que se abateu sobre as contas do Rio de Janeiro diz respeito a uma queda vertiginosa da arrecadação. Então, são procedimentos absolutamente contraditórios, né?
Mas, veja só, essa coisa da arrecadação, inclusive a gente tem que, pelos dados lá na FED, o problema não é tanto de arrecadação, mas de prioridade de nível de endividamento. Isso é a primeira questão que levaria até mais tempo para a gente discutir. Uma coisa que eu quero notar em relação às isenções é esse escandaloso caso das três empresas atacadistas que receberam benefícios fiscais 2 dias após o Tribunal de Justiça derrubar na que proibia, e uma dessas empresas, pelo menos, era parte interessada no processo. Ela se juntou ao processo iniciado pela Procuradoria-Geral do Estado para derrubar a proibição de novas isenções. Isso, então, é um verdadeiro jogo entre amigos. E se nós formos olhar, inclusive, as relações financeiras de campanha eleitoral com grande parte das empresas que receberam essas isenções, aí a gente vai notar uma correlação quase 1 para 1. Beneficiário de isenção fiscal, doador de campanha do PMDB. Essa e tantas outras conexões que demonstram que a crise do Rio de Janeiro, inclusive, é uma crise fabricada, porque para alguns setores, como você bem notou, não há crise, há salário em dia, há passagem dos recursos. Agora, para outro lado, eu quero enfatizar uma coisa, Paulo. Desses 200 e tantos mil servidores que estão sem receber sequer o salário de abril, nós temos uma concentração de aposentados, o grosso disso, eu estimo quase que 80% são de aposentados das diversas secretarias, mas na ativa está concentrado em 3 áreas, saúde, ciência e tecnologia e cultura. Esses são os alvos do governo Pezão quando se trata de deixar na completa asfixia financeira os servidores públicos. Isso é muito curioso, porque esse governo não gosta nem de cultura, nem de saúde, nem de ciência e tecnologia.
É, não, a birra dessa turma aí, especialmente com a área da educação, onde você se encontra, é impressionante. Aliás, a Celeste acabou de me mostrar aqui uma nota do jornal de respeito à procura aí do vestibular da UERJ. Parece que esse ano a procura é a mais baixa de toda a história. Compreende-se, não é? Como é que isso está se abatendo aí na Universidade do Norte Fluminense?
Olha só, Paulo, aqui nós, há algum tempo, nos ligamos ao sistema do Enem. Então, aqui é a entrada via SISU. E aqui nós não temos tanta certeza de entrada, porque o SISU dá N possibilidades da pessoa optar por vir para o ENCE. O problema que nós temos tido, até porque as bolsas estão atrasadas, o bandejão está fechado, não há a mínima capacidade de aulas normais, porque só tem hoje eletricidade e água, isso porque as concessionárias não cortaram ainda o serviço não esse, as aulas estão indo de forma bastante precária. Então, por exemplo, sair para o campo, em atividade de campo, como eu faço na minha cadeira de Geografia Geral, tornou uma loteria. Isso cria um ambiente extremamente desestimulante para os alunos ficarem. Então, o que nós temos tido é que não é tanto um problema de vir para a UF, mas conseguir ficar em campus, que é um desafio à parte, porque a cidade não possui uma estrutura, por exemplo, de moradia, que abrigue corretamente os nossos alunos. Então, eu vejo que, por exemplo, esse ano a gente teve grande evasão, apesar das tentativas da universidade de minimizar os efeitos da crise. E o ano que vem, eu acredito que nós sofremos o mesmo problema da UERJ, de falta de vinda de alunos, mesmo com o SISU. E eu quero frisar, Paulo, que essas duas universidades, a UENF e a UERJ, ainda que eu não esqueça a UENF, mas a UENF e a UERJ, estão ranqueadas entre as melhores universidades da América Latina. E que o custo, você sabe qual é o tamanho da folha salarial da UENF, que não é paga pelo governo do Rio de Janeiro?
Sim.
Em torno de 3 milhões para todos os servidores, docentes e não docentes. Esse é um valor, comparado com tudo que a gente ouve aí, esse é um valor irrisório. O governo do Estado não paga os salários da UENF porque não quer. 3 milhões em caixa todo mês seria para separar, para pagar os servidores da UENF. Mas não, eles preferem comprometer um projeto de interiorização do ensino superior público aqui no Estado, que tem dado resultado, tem estado bem ranqueado, acabou de ganhar um prêmio nacional do mérito científico do CNPq, mas nada disso leva em conta. O que importa para eles é dar as isenções fiscais para os atacadistas do setor de perfumes e para todas essas isenções que foram dadas. Agora, dinheiro para o ENE, para o ENE e para o ENE não tem. Isso sem falar na FATEC.
É um verdadeiro crime, né? É uma situação totalmente anômala. Marcos Pedilobis, que eu te agradeço muito essa sua entrevista aqui ao nosso programa. Mais uma vez, eu agradeço não somente a sua gentileza, mas eu renovo as esperanças de que a gente consiga superar um quadro tão grave como esse, imposto pela incúria aí dos nossos governantes. Muito obrigado.
Paulo, eu só quero aproveitar a ocasião para dizer aos ouvintes em geral que aqui a nossa disposição não é de nos vendermos essa política de destruição, não. Atualmente eu voltei para a diretoria da doença, a gente tem feito um trabalho de manter, vamos dizer assim, a comunidade unida. Semana que vem nós temos uma assembleia comunitária com todos os setores que constroem a UF todo dia, e nós vamos continuar enfrentando essa política de destruição, porque essa política de destruição não é só para hoje, é principalmente para o amanhã. São os jovens aqui dessa região, uma das mais pobres do Brasil, que ficariam sem a UF se a gente não resistir. Nossa intenção é resistir esse programa de destruição e deixar o governo do Pezão no passado. E mais uma vez, obrigado pelo espaço.
Não, eu que te agradeço e coloco aqui o nosso programa Faixa Livre, você sabe disso, inteiramente ao dispor aí da Associação de Docentes da Universidade Norte Fluminense e dessa luta essencial para que a gente pense o nosso presente e o nosso futuro. Eu que te agradeço. Um abraço a você, Marcos.
Abraço, Paulo. Bom dia, até a próxima.
Começamos aqui com o professor Marcos Pedilobis, que é da Universidade Norte Fluminense, e vamos agora novamente a um breve intervalo. Já já voltaremos.
Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente.
A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão.
Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com a continuidade dessa edição de quarta-feira do nosso programa Faixa Livre, e eu contemplo aqui a participação do César de Jacarepaguá. Ele diz o seguinte: Michel Temer participou de muitas falcatruas, conforme as recentes delações mostram, mas ele fica viajando para lá e para cá. Outra coisa, gostaria de uma análise a respeito da saída da presidente do BNDES. Parece que ela foi coagida a deixar o cargo. Um bom dia a todos. Ô César, eu não tenho, evidentemente, detalhes aí a respeito dessa saída da dona Maria Silvia lá do BNDES. O que se fala, a partir, inclusive, dessas delações, é que houve uma interferência direta do Temer em prol de interesses da JBS dentro do BNDES. A coincidência é que logo após as delações aí da turma dos executivos da JBS terem surgido, ela acabou se pedindo o afastamento do seu cargo. Agora, em que medida um fato está relacionado a outro, eu não tenho condições, evidentemente, de palpitar. Até porque, vamos deixar claro, a senhora Maria Silvia é uma prócer aí do liberalismo, dessas relações promíscuas do Estado brasileiro com os cartéis econômicos, porque não é somente com o capitalismo, temos que dar nome dentro do capitalismo. O capitalismo brasileiro é controlado por cartéis econômicos, que são aqueles que, inclusive, estão promovendo esse programa de contrarreformas. Eu costumo chamar esse programa o programa dos corruptores. Esses corruptores que compram senadores, compram parlamentares, compram medidas provisórias, compram legislações. Essa turma é que defende o programa de contrarreformas. Tem que dar nome aos bois. Não é à toa que quando o parecer lá do senador derrotado na Comissão de Assuntos Sociais, como foi ontem, imediatamente os especuladores financeiros agem na Bolsa de Valores, no mercado de câmbio. É algo muito escancarado. O problema é que nós temos um mecanismo de comunicação de massa no país, que também é controlado por um cartel, que, na verdade, apresenta apenas um discurso único. O discurso que a gente vê que o programa de contrarreformas é a única solução para a retomada do crescimento, para a geração de empregos. É um blá, blá, blá total, porque o que a gente precisa é fortalecer o poder aquisitivo dos brasileiros, é distribuir renda e riqueza. Assim, a melhor maneira de se recuperar a tal confiança empresarial é o empresário ter confiança no seu mercado, no mercado fortalecido. Isso do ponto de vista capitalista. Agora, os nossos analistas aí, chapa branca, evidentemente não tocam nesse assunto porque estão a favor e completamente subordinado aos interesses desses cartéis econômicos, que são os únicos que podem ganhar. Vai perguntar para o dono da padaria ali da esquina se ele está satisfeito com a situação, ou o dono de um pequeno armazém, ou o que seja, um pequeno ou médio capitalista. É evidente que essa turma aí está cada vez pior. E, ao mesmo tempo, qual é a propaganda na televisão? É o tal do empreendedorismo. Ora, o capitalismo é concentracionista, cada vez centraliza mais. Então, esse caminho aí do empreendedorismo é outra conversa fiada que vai jogar milhares de pessoas, inclusive, em fracassos retumbantes. Aliás, é só pegar aí os dados do Sebrae a respeito de quanto tempo dura uma nova empresa aberta, né? Uma pequena empresa aberta.